Agora são 9 horas 36 minutos. O dia 8 de agosto marca o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. É a AME, é uma doença rara que afeta a força muscular, a capacidade de movimento e que atinge cerca de 65 pessoas a cada 100 mil, de acordo com o Ministério da Saúde. Essa data foi instituída por lei em 2020 para aumentar a conscientização sobre a AME e também para promover inclusão e apoio às pessoas que vivem com essa doença, que é causada por uma mutação genética e acaba interferindo na produção de uma proteína que é essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, que são aqueles responsáveis por controlar os nossos músculos. Para a gente entender melhor sobre o diagnóstico, sobre os primeiros sintomas que aparecem, também os tratamentos possíveis, né? Como é que a gente pode estar mais atento aos sinais dessa doença, nós estamos ao vivo agora com a Erlane Ribeiro. Ela é médica geneticista da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Bom dia, doutora.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre essa doença que é tão importante, que é uma das doenças que mais teve uma transformação na sua possibilidade de tratamento nesses últimos anos.
Doutora, essa doença ela pode se manifestar em diferentes graus de gravidade e também em diferentes idades. Não faz muito tempo que se começou a falar sobre a AME, né? Queria que a senhora explicasse um pouquinho, então, sobre quais são esses graus diferentes e como eles costumam se manifestar.
Bom, na verdade, os graus são colocados pelos médicos para que a gente tenha um entendimento melhor. E eles vão mudando a depender da gravidade. Quando a doença se manifesta logo intraútero, ele é o zero, ele é muito grave e ele é muito raro também. E aí a gente tem tipo 1, 2, 3, 4. Eles são uma mudança que varia desde o tipo 1, aquele que pode ser identificado com sintomas antes de 6 meses. O tipo 2 são de crianças que chegam a sentar, mas nunca vão chegar a andar se não tiver tratamento. O tipo 3 senta, anda, mas perde. E o tipo 4 é o mais leve de todos. O tipo 1 é aquele tipo que a gente procura fazer o diagnóstico o mais rápido possível a partir do teste do pezinho. Então, o teste do pezinho hoje pode diagnosticar essa doença. Porque se a gente tratar antes de 1 mês de idade, e o SUS, inclusive, disponibiliza automaticamente os tratamentos, a gente faz com que essa criança ande, que é uma criança que antigamente, antes do tratamento, ela só conseguia mexer os olhos. Então, a criança que ficava entubada, passava a sua vida inteira num leito de UTI. Algumas famílias levavam para casa e outras famílias deixavam no hospital morando. Às vezes a mãe morava durante 5 anos e a criança, por estar deitada no leito de UTI, tem uma chance muito maior de ter uma infecção e acabava tendo uma qualidade de vida que a gente não considera ideal. Então, a gente tem hoje, inclusive, famílias em que a mãe tem em casa uma criança deitada, que não mexe os braços, não mexe as pernas, não se alimenta por boca e tem insuficiência respiratória por atrofia muscular espinhal, engravidou de outra criança também com atrofia muscular espinhal, porque a doença tem alto risco de acontecer um segundo filho afetado, mas essa segunda criança foi tratada antes de 1 mês. E ela hoje tem em torno de 2 anos, ela corre, ela brinca, ela faz tudo igual a qualquer outra criança normal. Então, é muito importante a gente ver que a diferença entre um filho e outro é brutal e que a gente hoje pode fazer a diferença na vida dessas crianças e que nem o melhor médico vai conseguir realizar isso só com a sua expertise. Precisa do exame. E esse exame, o ideal é que esteja no teste do pezinho. E é nisso que a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal hoje trabalha tanto, para que a gente dê a importância que deve ter essa ampliação do teste do pezinho proposta por lei e que ainda não tem sido colocada em todos os estados.
Onde ela já é feita? Onde que esse teste do pezinho ampliado já é feito? E quais os resultados apresentados disso, desses diagnósticos?
Ele é feito principalmente em Brasília, que é o teste do pezinho modelo que a gente tem, que é feito toda a aplicação da lei, está correndo normalmente, de acordo com como tem que ser. Mas a gente sabe que Brasília é muito pequeno quando você compara com outros lugares. Por exemplo, Minas Gerais tem uma quantidade de pessoas muito maior, tem diferenças geográficas que você vai ter mais dificuldade de acessar pessoas que moram em áreas mais pobres, de interior, que parece muito mais o Nordeste do que o Sudeste. Mas o governo de Minas Gerais também implantou o teste do pezinho, com todas as etapas que foram sugeridas por lei, e a gente tem mais de 20 crianças que conseguiram fazer o teste do pezinho para doença atrofia muscular espinhal, começaram seu tratamento de forma precoce e tiveram uma mudança muito grande na história natural dessa doença. Infelizmente, por exemplo, onde eu moro, que é o estado do Ceará, a gente não tem ainda esse teste e a gente recebe as crianças até entre 6 meses e 2 anos, e muitas vezes elas chegam já em insuficiência respiratória grave, sem a possibilidade de se alimentar de forma adequada e morrem rapidamente. Então, não é isso que a gente quer.
É isso, é importante a gente falar sobre isso, essa ampliação do teste do pezinho para mais doenças congênitas, né? Essa identificação precoce, como a doutora deixou muito claro, faz muita diferença para o desenvolvimento dessa vida como um todo, para a qualidade de vida que essa criança vai ter. A senhora falou sobre o diagnóstico, que normalmente é feito ali muito cedo, né? Porém, há casos que essa doença se manifesta mais tarde. Você falou também sobre a questão do diagnóstico intrauterino ainda em alguns casos, né? Como que funciona essa relação e se há realmente essa ampliação desse diagnóstico mais tardio, a manifestação da doença mais tardia em alguns casos?
Sim. Na verdade, o teste para fazer o diagnóstico de certeza, ele é um teste molecular, ele é um teste genético. Se a pessoa já teve um filho com atrofia muscular espinhal, ela tem uma chance de 25%, que é uma chance alta, de ter uma criança, um segundo filho, com a mesma doença. Nesses casos, a gente vai para o diagnóstico precoce no período pré-natal. Então, assim, não vai para um diagnóstico pré-natal de todas as pessoas, porque é uma doença rara. Mas, nasceu a criança. Eu não tenho ninguém na minha família, nem do lado do pai, nem do lado da mãe, com história de atrofia muscular espinhal. O teste do pezinho é o mais indicado. Vamos supor que você nasceu num local que não tem, por algum motivo você não fez. Se for o tipo 1, você vai começar a ver que essa criança é uma criança molinha, ela não mexe direito os braços e as pernas. Então é chamado hipotônico na medicina, tônus do músculo está diminuído. E esse tônus diminuído vai prejudicar a alimentação e a respiração. Então, já é uma fase mais tardia. Mas o tipo 2, você não vai ver isso. A criança vai ficar normal até por volta de 6 meses, quando você pode ver a ausência de reflexos, principalmente o reflexo patelar, que é o do joelho, quando o médico bate o martelinho. Se ele estiver ausente, chama muita atenção para essa doença. Outra coisa que chama atenção, que é raro, é a língua mexendo. Você bota o braço da pessoa na posição e ele fica tremendo. Como a gente, às vezes, tem um tremozinho do músculo do olho, Então, é mais ou menos isso, de forma involuntária. E as crianças do tipo 2, elas chegam a sentar, mas elas podem ter um atraso e elas têm dificuldade para andar. Então, a gente já vê, por que que meu menino não está andando? Então, isso deve fazer o diagnóstico precoce. No tipo 3, a pessoa pode até ter tipo 3, tipo 4, conseguir fazer o sentar e o andar, mas começar a perder. Então, você vê a criança que não anda de forma adequada, ela anda com um balanço, que a gente chama báscula de quadril, então, como se estivesse requebrando. E dificuldades para fazer atividades que dão mais trabalho para os músculos, tipo subir uma escada, cansa numa rampa. É uma criança que, quando anda normalmente com a família, vai até a casa de um primo, duas quadras depois, e a criança começa, mãe, estou cansada, quero colo. Então, se está pedindo colo demais, você tem que começar a desconfiar. Então, assim, casos de crianças hipotônicas que de repente não fizeram os exames, tem que ir logo para os médicos para poder fazer o diagnóstico. Infelizmente, a faculdade de medicina, no Brasil todo, por ela estar pensando que isso é uma doença rara, não foi ensinado na escola. Mas a gente tem os especialistas. Então, o cartão da criança, que é aquele que a pessoa pensa na vacinação, só na
vacinação. Vou te interromper um pouquinho só, doutora, porque essa última fala da senhora acabou cortando pela internet aqui, né? A gente teve uma perda de conexão. Eu gostaria, acho que a senhora consegue me ouvir novamente. Vou pedir para a senhora repetir, então, esse último trechinho da sua fala, que a gente teve uma complicação aqui na transmissão por conta do sinal de internet. Tivemos a perda aqui da conexão com a doutora Irlane Ribeiro, que é médica geneticista da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos. Vamos ver se a gente conseguiu recobrimos aqui a nossa conexão. Doutora, consegue nos ouvir?
Sim.
Vou pedir, então, para a senhora só fazer essa última fala novamente, que a senhora estava falando, né, sobre... a gente pegou esse finalzinho desses sintomas que aparecem depois e a importância de estar atento a isso, como a senhora disse, né, por ser raro, não é ensinado de maneira tão, vamos dizer assim, massiva quanto outras doenças, mas que estar atento a esses sinais pode ser um diferencial muito grande. Procurar o especialista é realmente muito necessário, né, doutora?
Sim. Então, acredito que o ideal seria utilizar o cartão da criança. Todo mundo recebe na maternidade esse cartão e todo mundo pensa que ele só serve para vacina. Mas ele é uma cartilha para a mãe ler, com várias informações, e que tem uma parte que a mãe pode escrever a idade que a criança andou, que sentou, que falou, que são os marcos de desenvolvimento. O médico da posto de saúde, saúde da família, identificou que o desenvolvimento está atrasado. Não espere a criança entrar na escola, não espera porque pode ser que ele faça depois, cada criança é uma criança. Mande logo para o especialista para fazer os testes mais caros, os testes mais específicos para a gente poder ter um diagnóstico mais rápido possível. É melhor que se mande a mais do que a menos. Se não tiver nada, a gente devolve a criança. Mas demorar para mandar a criança pode ser o diferencial de conseguir um tratamento adequado ou não.
Doutora, para a gente encerrar, a gente falou bastante sobre os sintomas, né? Quais são os tratamentos disponíveis hoje? Eles estão disponíveis ou não pelo SUS? E eles conseguem reverter esses movimentos que já foram perdidos ou eles simplesmente barram o avanço da doença?
Boa pergunta. Na verdade, se a gente fizer o tratamento até um mês de vida da criança, essas crianças seguirão normais. Mas, quando o diagnóstico é feito um mês e uma semana, a gente já pode ter alguns casos que o que você perdeu do neurônio motor, você não vai recuperar. E aí a gente conseguiria barrar o avanço da doença, mas não conseguiria fazer mais essa criança ficar totalmente normal. Então, por isso, a insistência de o mais precoce possível é extremamente importante e por isso eu agradeço à Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal por essa empreitada de tentar melhorar a vida das pessoas da atrofia muscular espinhal através do teste do pezinho e através do diagnóstico precoce e com a ajuda de vocês na mídia.
Muito obrigada pela sua participação com a gente essa manhã.
Obrigada também.
Nós conversamos com a doutora Erlane Ribeiro, da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Ela que é médica geneticista e falou sobre a atrofia muscular espinhal. Hoje, em 8 de agosto, nós comemoramos, né, nós relembramos essa data, o Dia Nacional da Pessoa com AME. E aqui a gente reforça também a importância do teste do pezinho expandido para que outras doenças como a AME possam ser diagnosticadas de maneira precoce. O tratamento precoce, o tratamento iniciado ali nos primeiros dias de vida, no primeiro mês, como frisou bastante a doutora, pode fazer a diferença para uma vida inteira dessa criança. Se você já tem alguma suspeita, se você já tem algum filho que tem AME, se você está vendo que a sua criança ali está se desenvolvendo de um jeito diferente, não espere, procure um especialista, comece o tratamento o quanto antes, isso vai ser decisivo para a qualidade de vida do seu filho.